Agora são 10 horas e 39 minutos e nós vamos conhecer uma instituição de importância fundamental para a nossa região. Ela está sediada em Mandaguari. Eu estou falando da Comunidade Social Cristã Beneficente. Ela foi fundada na década de 1980 e uma das cofundadoras é Tânia Gomes, com quem eu vou conversar agora. Tânia é graduada, é mestre, doutora e pós-doutora em História. Tânia, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Eu é que agradeço.
A tua instituição tem uma longa história, e uma história muito bonita, né, inclusive. Como é que surgiu a instituição?
Olha, ela tem, sim, eu considero que ela tem uma história muito bonita e é particularmente interessante falar disso nesse momento agora, né, nesse dia 1º de abril. Porque eu acho que ela começa a ser gestada muito tendo a ver com a prisão política do Dr. Oswaldo Alves, que é o fundador, né? Nós estamos, afinal de contas, aí numa data, né, desses acontecimentos, acontecimento de 64, ele vai ser preso depois, ele vai ser preso na década de 70. Então, ele é dono de um hospital, o Hospital São Francisco Mandaguari. Na década de 70, ele, porque permitiu que fossem feitas reuniões do MDB na sua casa, ele acaba sendo envolvido e preso. Durante esse tempo, ele faz uma reflexão e ele sai da prisão, né, do HU, onde ele ficou em Curitiba, decidido a mudar de vida, não ser mais um médico capitalista. Ele faz uma opção pela pobreza, passa a clinicar gratuitamente. E ele faz uma viagem pelo Brasil para conhecer de verdade as situações das pessoas que vivem na condição de pobreza. Ele faz uma peregrinação, pedindo esmola, dormindo na rua, comendo o que lhe davam. Ele resolve passar em Salvador para conhecer as obras sociais Irmã Dulce, porque ele pretendia construir algo, né, próximo. Eu era, nesse momento, voluntária das obras sociais Irmã Dulce. Eu tinha 19 anos. Eu era voluntária e eu o conheci lá. Nós conversamos rapidamente, ele me falou. E eu, nesse momento, você sabe, a gente quando é jovem, a gente é muito idealista. Uhum. Eu sou idealista até hoje, que não sou mais jovem, mas naquela época era muito mais. Então, quando ele começou a me falar das ideias dele, né, de construção de uma instituição para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade e tal, eu entendi que ele precisava de mim muito mais do que a Irmã Dulce, porque lá já estava feito. Uhum. Né? E aí eu vim ficar com ele, isso foi em 84. Em 84 eu vim, nós começamos, fizemos a ata e começamos a organização. Eu retornei a Minas, eu sou de Minas, eu sou de Viçosa, eu retornei em casa, fiquei mais alguns meses e depois, em 85, alguns meses depois, eu vim definitivamente e estou aqui até hoje. Fundamos a entidade, não fomos só nós dois, né? Fomos em quatro. Eu, ele e mais a dona Marina, né? E a Lázara Veloso, as duas já falecidas, e nós iniciamos essa entidade.
E como é que foi o desenvolvimento dela? Porque se ela está aí desde a década de 1980, se me corrija se eu estiver enganado, você tem aí pelo menos quase 4 décadas, né? 3 décadas e meia de trabalho. Como é que esse desenvolvimento, como é que ela cresce e ela ganha a importância que ela tem? E o que, que ela atua hoje, Tânia?
Olha, ela começa, né, fazendo atendimento médico. É isso que o Dr. Oswaldo fazia. Ele era médico, trabalhando com plantas medicinais, então isso era uma característica. Ele consultava e ele dava o remédio, né? Ele cuidava das plantas, ele tinha as plantas, preparava e ele entregava a pessoa. Então, ela ficou muito tempo assim, né? Fazendo atendimento médico de graça, com distribuição de remédios fisioterápicos. Aí, essa não havia dinheiro, vamos dizer assim, tinha um voto de pobreza. Então, o que se fazia era, dava o medicamento, o atendimento, e as pessoas retribuíam com alimentos, com o que quisesse. Acontece que, em 2005, o Dr. Oswaldo foi indenizado pelo governo estadual, depois federal, pelo tempo em que ele foi preso. E ele passou a receber uma aposentadoria. E essa aposentadoria era vultosa, porque ele foi aposentado considerando, levando em conta que ele era um diretor proprietário de um hospital, então uma aposentadoria expressiva, que ele encaminhava ou passava integralmente para a instituição.
Então, o que ele recebia da aposentadoria, ele passava para a instituição?
Tudo, tudo para a instituição. Nesse momento, foi que nós passamos a atuar em outros setores que não só a entrega de medicamentos e a consulta, que era feita por ele. Então, nós começamos com a prática do karatê, que o Dr. Oswaldo sempre foi praticante, gostava muito, então começou a ter karatê, e eu entrei com a literatura, porque eu sou apaixonada por literatura. Então, ele falou, vamos ter esporte. Eu falei, vamos fazer literatura. Então, nós começamos a oferecer literatura e depois, a gente, à medida que a gente foi crescendo, aquela ideia inicial da comunidade, que só trabalharia com voluntários, não deu muito certo. A gente começou a precisar de funcionários, porque foram vindo cada vez mais crianças, mais adolescentes, mais famílias sendo atendidas. Então, já havia recursos para esse pagamento e ele pagava com o dinheiro dele e depois nós entramos com o pedido junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Prefeitura, em Mandaguari, o Como de Camã, a entidade foi aceita, ela foi reconhecida de utilidade pública municipal, estadual e federal. Aí a gente começou a fazer projetos, mandamos projetos para várias empresas, mandamos projetos para a Receita Federal, recebemos recursos e ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas assim, Dr. Oswaldo, o principal mantenedor, os maiores recursos procedentes da sua aposentadoria.
Outra, quantas pessoas vocês atendem hoje? Porque vocês atendem desde crianças muito pequenas até adultos, né?
Sim. Bem, eu posso te falar até fevereiro, que a gente vinha fazendo os atendimentos frequentes, presenciais. Nós continuamos atendendo? Continuamos, mas agora está muito reduzido, né? Então, porque é difícil, algumas atividades continuam muito bem, como a literatura. O karatê também, o balé, mas tem algumas que se ressentem de não ser presencial. Então, algumas a gente reduziu. Mas em fevereiro de 2020, que foi o último mês assim, que a gente atuou mesmo, atendendo, né? Então, quando a gente prestou contas à prefeitura em março, nós estávamos com mais ou menos 300 atendimentos, sabe? Porque eu preciso dizer que não necessariamente... Eu sempre gosto de falar isso para ficar bem claro. Nossa, 300 crianças? Não necessariamente 300 crianças, porque algumas crianças fazem duas, três oficinas, né? Mas totalizando em torno de 300. E um número muito grande, um número expressivo dessas crianças são das CMEIs. Né? As creches, as CMEIs municipais, que são levadas semanalmente para a Bebeteca do Papai Quinha, que é uma biblioteca para bebês. Então, esse número, por exemplo, nós não estamos atendendo, porque não temos como fazer atividade remota com os bebês. Então, a gente continua fazendo com as crianças de 5, 6, mas todo esse grupo nosso, que era bastante grande, né, expressivo, nós tivemos que parar. Mas a gente continua. Nós estamos ainda hoje com a literatura, o canto, que é um projeto que venceu o edital do Banco do Brasil e a gente recebeu esse recurso, a gente está com a literatura, a bebeteca, o balé, o karatê, né? As aulas de artes com o professor Paulo Campagnolo, a gente bastante intenso. Agora, por exemplo, a jardinagem, que ia muito bem, não teve jeito, tivemos que parar.
Esses atendimentos que você faz, alguns deles me parece que é meio que um complemento da formação das crianças também, porque elas frequentam as entidades públicas de ensino, e elas complementam. Vocês têm esses vínculos com as instituições de ensino, essa relação com eles?
Então, isso é muito importante, porque em nenhum momento a gente pensou a comunidade para fazer concorrência com a escola ou qualquer coisa assim. Não é essa a ideia e nós não temos nem essa pretensão, nem essa estrutura, né? O que nós fazemos é buscar fazer de forma mais lúdica possível esses momentos em que as crianças vão para a entidade. Então, nós temos oficinas de literatura, mas oficinas onde elas ficam ouvindo as histórias deitadas nos puffs, depois vão ouvir músicas, né? Depois vão jogar algum quebra-cabeça, a música tocando. A biblioteca é um espaço assim, não é escola. Ainda que a gente tenha aulas, né, algumas oficinas, algumas aulas de apoio a crianças que estão tendo alguma dificuldade específica na língua portuguesa ou na matemática. Hoje em dia a gente discute algumas questões de história, porque eu sou dessa área, enfim. Mas a nossa ideia é alguma coisa lúdica, sabe? Uhum. Para fazer as crianças sentirem o quão adorável é aprender, né? E necessário, né?
Como é que a instituição se mantém hoje? Porque quantos funcionários, por exemplo? Você falou que chegou uma hora que você precisava ter funcionários. Mas eu calculo que também, você também tenha voluntários, né? Hoje, quantas pessoas estão envolvidas na instituição? E como é que ela se sustenta, Tânia?
É interessante, assim, nós temos voluntários e, inclusive, voluntários que foram alunos do projeto. Por exemplo, nós temos o Fernando, que é o nosso professor de violão, que fez do projeto. A Luana, que é professora de instrutora de karatê, também do projeto, né? Também fez o projeto, e eu fico feliz com a Luana, particularmente, porque ela disse que um dia estava com um irmãozinho pegando reciclagem na rua, e eu cheguei e falei: vocês querem participar do projeto? Quando ela contou isso, eu me emocionei, porque eu não lembrava exatamente que era isso. Enfim, e temos várias pessoas que vão nos ajudar, são voluntárias, não toda semana, mas esporadicamente vão fazer alguma coisa. Nós temos o Laios, que muitas vezes nos mandam pessoas para ajudar, mas fora isso, nós precisamos efetivamente de voluntários. Então, nós temos, vamos ver, nós temos a secretária, nós temos o tutor, o Paulo, não sei, acho que estou em dúvida, acho que temos uns 10 funcionários, sabe? Funcionários mesmo. Agora, como é que a gente faz isso para pagar esses custos? Bom, nós temos convênios, então nós temos um convênio com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, então isso é um, né? O convênio municipal. Nós temos recebido muito apoio da Receita Federal, muito apoio. A Receita Federal nos deu agora, recentemente, produtos para que a gente faça um bazar. Não podemos fazer por conta da pandemia, mas nós vamos fazer. E vai ser o terceiro ou quarto bazar que a gente faz com produtos doados pela Receita. E isso é, para nós, assim, de imensurável valor. A Cocari, a instituição de funcionários do Romagnoli também nos ajudam sempre. Nós temos pessoas físicas. E nós temos o Dr. Oswaldo, que mesmo tendo partido em 2017, deixou recursos para essa entidade. Comprou algumas coisas que hoje a gente aluga, umas casinhas que são simples, mas que a gente aluga, e com esse recurso a gente pode pagar funcionários. Uhum. Nós temos dois funcionários, que é uma secretária e mais uma pessoa da literatura, que tem recursos do convênio municipal, e isso nos ajuda imensamente. Então, esses dois têm isso. Nós temos recursos procedentes do FIA, do Imposto de Renda. Então, por exemplo, o psicólogo atuando com a gente, logo a gente já vai receber do FIA, a gente vai parar de usar o recurso da entidade e começar a usar recurso do FIA, o que nos facilita bastante. Enfim, a gente, olha, Gilson, quando o Dr. Oswaldo faleceu em 2017, a gente pensou assim: vai parar de vir o dinheiro dele e a gente não vai subir, a gente não vai resistir. A gente não consegue resistir. Porque tudo que a gente fazia era assim: Dr. Oswaldo, nós vamos fazer uma oficina disso, tal, tal. Quanto que é? Tanto? Ele ia dando, né? De repente, o Dr. Oswaldo morreu e a gente pensou: a gente não vai poder fazer mais nada. E a gente está podendo fazer tudo e mais alguma coisa, porque a ajuda vem de outros lugares, o que ele deixou se multiplica. A gente pensou, por exemplo, que com a pandemia a gente ia parar, nós não vamos conseguir, e nós conseguimos. Ontem eu recebi um monte de videozinho das crianças, bem bonitinho, falando da Páscoa, porque a gente entregou ontem os docinhos que as crianças não podiam buscar, apenas um adulto, então elas fizeram videozinhos para dizer, mostrando, ou mandaram fotos. Olha, as coisas vão acontecendo. Doutor Oswaldo sempre disse isso, né? Que as coisas, tudo sempre dá certo no final, quando a gente tem um propósito. E acho que é isso. É muita luta, sabe? É difícil. Se você perguntar para mim se a questão de dinheiro é difícil, eu vou dizer sim, porque, né, a gente precisa, quanto mais, se a gente tivesse mais dinheiro, a gente teria mais projeto. A dificuldade maior, eu acho, que é muitas vezes as pessoas entenderem a importância de projetos sociais, culturais, né? Projeto de cultura. Não aquele projeto que é feito para colocar a criança das camadas populares para ela passar um tempinho lá para a mãe poder trabalhar ou para não sei o quê. Isso aí é mais fácil de entender. Agora, projeto de transformação social, porque eu bato o pé nisso, não estamos fazendo caridade na comunidade social cristã beneficente. Eu não deixo a minha filha, meu marido, minhas coisas para poder fazer caridade, não. Isso eu faço na minha casa, sem precisar me desgastar tanto. O que a gente tem é um projeto de transformação social.
Certo. E essa questão da transformação social, você comentou comigo uma vez, estamos com o tempo quase esgotado, mas eu não pude deixar de perguntar isso. Envolve desde leitura para crianças, pequenininhas, né? Até discussão de temas, por exemplo, importantes que envolvem a comunidade. Né? Você falou, por exemplo, sobre a violência, as várias formas de violência. Sim. Eu queria que você falasse, se der, acho que eu vou te espremer em dois minutinhos, para você falar sobre isso.
Eu falo muito. nós temos, então, desde a Bebeteca, é um projeto que começa com crianças de dois anos e meio que são levados para lá, para ter acesso ao livro. Chama-se Formando Pequenos Leitores. Então, a ideia é aquilo que o Lobato falou. Precisamos viciar nossas crianças em livro. E o Saramago diz, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então, as crianças estão lá. Com 5 anos, as crianças passam a ser atendidas pela biblioteca, na biblioteca. E aí elas têm oficinas de literatura. Elas conhecem os autores, elas ouvem sobre eles e conhecem as principais obras. Não se pode negar a uma criança o direito de conhecer Perrault, o direito de conhecer Monteiro Lobato. Não é porque ela vem das camadas populares, que ela é pobre. Não, é para todo mundo. Todo mundo tem que ter isso. Os adolescentes também. Um dia eu cheguei na biblioteca, uma manhã, uma criança estava escrevendo no quadro eu gostaria de viver num livro dentro de um livro de Dostoiévski. Isso era uma criança de um dos bairros mais pobres do município. Isso me tocou o coração, isso me toca o coração. Porque a gente fala muito que a gente quer um mundo melhor para o filho da gente, para o neto, enfim. Mas a gente tem que entender que mundo melhor para o filho da gente não se constrói sem ser melhor para o filho do outro. Senão não funciona, isso aí não funciona. Então, a gente faz isso. Então, a gente hoje tem as oficinas de karatê, a gente tem violão, a gente tem canto, a gente tem arte, a gente tem... vamos voltar a ter, tão logo seja possível, a jardinagem. A gente tem também as oficinas, então, com os adolescentes, onde se discute racismo, xenofobia, sexismo, violência. Especialmente um grupo muito importante, que é o Consciência Jovem, porque a gente precisa construir um mundo em que haja mais reflexão, né? Em que não. E a adolescência é um momento de pensar e de ser aí alguém que pensa sobre o seu estar no mundo. E para isso os livros são fundamentais. Não tem outro jeito. Não vai ser com Big Brother Brasil que isso vai acontecer. É com livro.
Beleza. Tânia, perfeito. Agora, para fechar só, o contato de vocês, se alguém se interessar em conhecer o trabalho de vocês.
Se alguém quiser conhecer, o contato é 3233-4700, em Mandaguari. A Comunidade Social Cristã Beneficente também, a gente tem o do Face, né? E se quiser conhecer mais sobre a história do Dr. Oswaldo, digita Oswaldo Alves, um homem que foi muito conhecido, né? Muito conhecido assim na história dele, porque foi preso político, porque fez voto de pobreza, porque foi totalmente fora dos padrões estabelecidos. Né? E a gente tem
fez diferença, ele fez uma baita diferença.
E a gente tem muito orgulho, porque esse homem que foi considerado louco, quando eu cheguei em Mandaguari, nossa, você veio morar com esse louco, a gente. Né? A gente tem muito orgulho que a nossa história nasça justamente da loucura desse homem que é transformador e revolucionário.
Então, só para confirmar, o teu telefone é 3233-4700.
Zero, Mandaguari. Estamos funcionando, gostamos muito de receber doações, gostamos de receber visitas e estamos abertos aí. Tá, eu agradeço muito o seu convite, é uma oportunidade de falar da entidade, é importante falar de cultura, de literatura.
Tânia, muito obrigado ao teu trabalho, agradeço demais em nome da CBN, ao trabalho que você desenvolve e sucesso para você, sempre em frente e fazendo diferença sempre. Obrigado, Tânia.
Eu agradeço, um abraço a todos que estão aqui acompanhando a gente.
Eu conversei com Tânia Gomes, a Tânia é cofundadora e atual presidente da Comunidade Social Cristã Beneficente. Tem uma longa história, né? A história começa com o Dr. Oswaldo Alves, foi preso político, depois fez voto de pobreza, percorreu, peregrinou pelo país para conhecer a realidade dos brasileiros e fundou, junto com a Tânia e outras pessoas, essa comunidade para atender a população carente em vários aspectos, como a Tânia falou, principalmente de transformação da realidade dessas pessoas.